Boa noite, igreja do avivamento. Deixa eu perguntar uma coisa, tem crente feliz aqui ou não? Sim. Aleluia, glória a Deus pela tua vida, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém. Você está feliz? Sim. Mas muito feliz mesmo? Sim. Olhe para a pessoa que está do teu lado e diga assim, muito obrigado, porque eu posso ser igreja com você. Princípio da gratidão. Obrigado, Ministério de Louvor, que nós somos igreja com vocês. Ministério de Intercessão, pessoal, obrigado que nós somos igreja com vocês. O pessoal do apoio, obrigado porque nós somos igreja com vocês. Os pastores, obrigado porque nós somos igreja com vocês. E cada um de vocês, muito obrigado porque nós podemos ser igreja com vocês. Amém? Gostaria que o mesmo espírito de adoração que você está, se sente no teu lugar, fique à vontade. Deixa Deus falar com você hoje nessa noite. E eu creio que Ele vai falar muito com você. Eu creio que vai trazer algo novo para nossas vidas. Querido, se você tivesse uma escolha para você fazer, o que você escolheria hoje? Qual é a sua escolha? Talvez você não está entendendo nada, né? Estou perguntando de escolha, mas não tem opção nenhuma de escolher. Como que você vai definir o que você quer? Mas eu quero perguntar para você hoje, qual é a sua escolha? Se você está com a tua Bíblia, abre ela, livro de Deuteronômio, capítulo 11, Deuteronômio 11, do 26 ao 28, e ali ele fala assim, eis que hoje eu ponho diante de você, de vós, a bênção e a maldição, a bênção quando ouvirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos mando, porém, a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Feche teus olhos por um instante. Senhor nosso Deus, nós colocamos diante do Senhor essa palavra, e pedimos, precioso Espírito Santo, que nessa noite o Senhor possa falar com cada um de nós, que a tua palavra venha para cumprir o papel ao qual o Senhor destinou a cada um de nós aqui nessa noite. Mas nós entregamos, Pai, esse culto, essa ministração nas tuas mãos e dizemos mais uma vez, Espírito Santo, toma conta desse lugar e fala conosco. Senhor, nós exaltamos ao Senhor e te agradecemos porque podemos estar aqui. A ti nós damos honra, glória e louvor, no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, quando nós falamos de qual é a nossa escolha, como diz o versículo, essa passagem, coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Coloco diante de vós a bênção e a maldição. Mas o que eu quero dizer com isso nessa noite? Antes de eu começar, eu quero fazer com você uma dinâmica. Quem é que lembra de um programa que passava um tempo atrás, uma emissora que tinha uma caixa, sim, uma, digamos uma caixa, uma cabine, onde entrava uma pessoa ali, ela colocava um fone no ouvido, e o apresentador tinha alguns objetos, algumas coisas, que falava assim, você quer isso aqui? A pessoa, sim! Daí a pessoa ganhava aquele prêmio, ele pegava, querido, você troca esse prêmio por um sapato velho? A pessoa, sim! Alguém lembra? Não é só eu que tenho mais idade, mas a gente lembra. Então eu gostaria de ter um corajoso aqui, uma corajosa aqui nessa noite, não fazer algo parecido com isso, e você já vai entender por quê. O nosso orçamento não foi tão grande para fazer a cabine, e também não deu para comprar o fone, mas nós temos uma máscara, sabe aquela máscara que usou durante um bom tempo? É o que o orçamento deu, mas nós vamos fazer algo nessa noite. Tem um corajoso e uma corajosa? Corre para cá, irmã, vem para cá. Achamos uma corajosa ali. Sabe aqui, uma só, só uma só. Obrigado, querida. Nós vamos fazer uma dinâmica muito legal, já vou explicar para você. Como que é seu nome, querida?
Yasmin.
Yasmin, eu vou pedir para você colocar esse aqui nos seus olhos, tá? E você não vai poder ver nada, tá bom? Pode colocar, isso. Ela já sabe até colocar a máscara, gente. Yasmin, eu vou ter algumas coisas aqui, pode virar para cá, sim. Olha bem, pessoal, você não está vendo nada mesmo? Olha para eles, ver se está vendo alguma coisa? Não? Que benção. Eu vou ter alguns objetos na minha mão. E eu vou fazer algo com ela. Deixa eu fazer mais ou menos aquela brincadeira. Mas você vai ter que me entender através de sinais, tá bom? Combinado? Eu vou fazer um sinal aqui e você vai me ajudar, gente. Senão eu vou passar vergonha aqui na frente de todo mundo. Tá, eu tenho alguns objetos aqui. Yasmin, eu tenho três objetos aqui, tá? E o primeiro objeto, você vai ter aqui, você não vai adivinhar. Mas eu vou te explicar, eu também não vou colocar na tua mão, senão você vai acertar, fica muito fácil, né? Mas assim, Yasmin, eu tenho aqui um objeto na minha mão, que assim, muitas pessoas tiveram que trabalhar, se esforçaram, alguns receberam salário para ter esse objeto aqui na mão, ele tem um valor, esse objeto. Você gostaria de ter esse objeto para você?
Sim.
Ela quer esse objeto, então vamos deixar aqui, ó. O primeiro que ela aceitou. Agora sim, eu tenho um outro objeto, olha só. Agora eu vou perguntar para ela. Vocês vão me ajudar. Vocês vão me ajudar, tá? E quando eu perguntar para ela se ela quer objeto, você vai falar assim para ela. Combinado? Yasmin, eu tenho um objeto aqui na minha mão, e o povo da igreja aqui é um povo que nos ajuda em escolhas, tá? E esse objeto aqui é muito valioso. Tem pessoas que durante o mês ficam desesperadas atrás de um desse, tá? Algumas pessoas querem isso aqui durante o mês. E é algo muito bom e valioso. Você troca o primeiro objeto por esse?
Não.
Você não quer trocar?
Não.
Ela não quer trocar. Tá bom, você não quis trocar, Yasmin. Agora tem outro objeto aqui na minha mão. E esse objeto também tem um valor muito grande. Também tem pessoas que amam isso aqui. Tem uns que podem comer, comem bastante. Tem uns que se comer vai fazer mal, tá? Então é um objeto de um valor muito bom. Você aceita trocar o primeiro objeto por esse?
Não. Sim.
Você aceita trocar?
Sim.
Sim, ela trocou. Vamos lá. Então, esse aqui não é mais dela, tá? Eu vou voltar, Yasmin. O segundo objeto você não quis. Você tem certeza que você não quer mesmo?
Não tenho certeza.
Você não tem certeza que você quer trocar?
Não.
Então você vai ficar com o primeiro, com o último que você trocou. Isso? Sim, você vai ficar com o último. Então tá bom, Yasmin, pode tirar a máscara. Yasmin, me conta, qual desses três aqui você escolheu?
Que é o seu?
Não sei.
Você não sabe qual que é o seu, qual para você tem mais valor aqui?
O batom.
O batom tem mais valor para você? Assim, Yasmin, eu vou te contar o que eles fizeram com você, tá? Vou te contar. O primeiro objeto era esse aqui, ó. Esse foi o primeiro que você quis. O segundo era esse. E você viu que eles falaram para você não trocar? Para você ficar com uma paçoca. O povo ficou te ajudando a ficar com uma paçoca. Depois eles fizeram você trocar a paçoca por um batom. Você vê se tem cabimento um negócio desse? Daí por último, agora eu sei porque fizeram, alguns deles queriam isso aqui. É o último objeto que eu falei para você assim, você aceita trocar? Aí uns falaram sim, outros não. Sim, você ouviu a voz do teu parente, da tua mãe, alguém ou não?
Não.
Então, esse aqui era o que eu queria que você trocasse. O que, que você acha? Você aceita agora ou não? Então tome. Jesus abençoe, tá? Obrigado. Você me devolve meu investimento aqui, tá? Deus abençoe. Eu tive que pegar a máscara que foi muito caro, né? Investimento alto, peguei ali do estoque da igreja. Você conseguiu entender mais ou menos do movimento de escolhas? Por que ela não escolheu o grande ali antes? Porque eu pedi para você me ajudar e dizer não, e você disse não. E ela foi no embalo e também não quis, porque a maioria estava gritando, não, não escolhe, não pega isso. Aí depois o primeiro foi o tadinho, uma paçoca, eu gosto, eu trocaria o chocolate por um desse aqui, tudo bem. E ela escolheu, porque ninguém falou nada. Depois, quando eu quis fazer a troca de novo, ela ficou na dúvida. Por quê? Porque uns diziam sim, outros não. Aí você fica na dúvida e ela não estava vendo nada. Ela não sabia o que escolher. Se ela estivesse vendo, eu tenho certeza que ela escolheria o que ela ia gostar de ganhar. É assim ou não é com a gente? Quando a gente tem clareza de escolha, a gente consegue escolher. Mas quando nós não temos clareza de escolha, nós não sabemos o que escolhemos. Mas muitas vezes, querido, nossa caminhada, na nossa vida, o Senhor coloca diante de nós a bênção e a maldição. Mas nós, como seres humanos que somos, muitas vezes pendemos para escolher a maldição. Pendemos para o lado ruim das coisas. Pendemos para o lado onde não vai nos trazer algo bom. Mas sabe por quê? Que ainda a gente vai mais fácil para esse lado? Porque diante de tantas coisas, existe tanta gente falando para nós, não, não vá por lá não, cuidado. E eu dizendo, não vai, vai que dá boa. Ninguém está vendo, é só você que sabe. Escolhe isso, escolhe aquilo. Muitas vezes a voz da maioria não é a voz que vai nos levar ao prêmio melhor. Por que que eu pedi para todo mundo dizer não? Porque, querido, muitas vezes tem uma decisão para você tomar na tua vida muito importante. E você sabe que aquilo vai ser bom para você. Mas às vezes você não escuta a voz de Deus. Às vezes Deus está falando, viu, não, não vá, não faça. Não, mas vai ser bom para mim, eu vou fazer. Aí o povo fala, vai, faz, faz, faz. Mas Deus diz não. E nós fazemos. Eu tenho certeza que se ela ouvisse a voz do pai e da mãe dizendo sim, ela tinha aceitado, de primeira. Mas quanto aqui gente gritou, mãe, você disse sim ou não? Disse sim. Pai, você disse sim ou não? Ele disse sim. Mas muitas vezes nós não ouvimos a voz do Senhor dizendo sim para nós. Ouvimos a voz do povo gritando em nossa volta, não, não, não vá. E Deus falou, ei, vai lá, faz que eu estou contigo, faz que eu estou com você, faz que vai dar tudo certo, o povo não vai fazer que não vai dar, e você não faz. Você fica com medo de ir, de acontecer e de conquistar. Aí volta para nós, qual é a nossa escolha? Não a escolha das pessoas. E quando acontece isso, nós deixamos com que os outros escolham por nós. Você ia ficar feliz se você viesse aqui, diante dos três prêmios, eu te desse uma paçoquinha? Você poderia até ficar feliz, mas eu tenho certeza que ficaria mais alegre se fosse com Kit Kat. Mais sorridente, né? Geralmente eu falei para ela que no mês tem algumas pessoas que ficam loucas por causa de um chocolate, principalmente as mulheres, né? Desesperadas, não sei as outras, mas a Elaine fica desesperada por um chocolate numa época do mês. Ela fica desesperada. E queridos, as nossas escolhas devem ser pautadas naquilo que nós vivemos, naquilo que nós buscamos do Senhor. Se você abrir a tua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 30, a gente vai ver mais uma vez Deus falando para nós sobre as nossas escolhas. Ele fala assim, Deuteronômio capítulo 30, versículo 19 e 20, ele fala assim, os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição, escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaac e a Jacó, e que lhes havia de dar. Você vê que ele repete de volta? Mas olha que aqui o texto fica ainda mais intenso. Hoje os céus e a terra eu tomo por testemunha contra ti. E olha o que ele fala ali, continua falando, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Mas olha o que ele fala, escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. Você vê como que Deus faz? Ele pode ter colocado todas as coisas diante de você, mas uma coisa eu falo, eu tomo hoje, por testemunhas, os céus e a terra, para colocar a escolha sobre nós. Ah, Senhor, mas o Senhor não me falou quando era para eu ter escolhido. Ele já colocou os céus e a terra, que Ele já te deu a opção. E Ele já falou ainda assim: escolhe, pois, a vida. Ele colocou para nós a bênção e a maldição, a morte e a vida, e já falou: escolhe a vida, não escolhe outra coisa. Escolhe a vida para que tudo te vá bem. E as nossas escolhas, muitas vezes, elas nos deixam paralisados em algo. Não nos deixam avançar na escolha que nós fazemos. Não nos deixam prosseguir o caminho que nós queremos prosseguir. Não nos deixam ir para o destino que nós queremos ir. Porque a escolha errada que nós fazemos, querido, pode nos tirar, sim, a bênção. Pode nos tirar a vida. Ele pode nos tirar do caminho que estamos indo. Quem aqui viaja, dirige? Quem aqui já usou GPS? A maioria usa. Quem aqui já pegou uma rodovia longa assim e reparou na rodovia? A rodovia, ela tem retorno? Sim ou não? Sim. Toda rodovia tem um retorno. E com Cristo também nós temos um retorno. Muitas vezes nós escolhemos uma rota, mas Cristo quer que nós façamos um outro caminho. Muitas vezes Ele quer que nós retornemos e voltemos lá com Ele para começar de novo. Mas muitas vezes as escolhas das nossas vidas, os traumas das nossas vidas, não deixam que nós sigamos o caminho. Mas deixa eu falar uma coisa para você, querido. Um trauma da tua vida, algo que passou, foi só um capítulo da tua história. Não foi a história inteira. Então você pode viver ainda. Tem pessoas que ficam naquele trauma a vida toda. Um trauma lá da infância, um trauma que aconteceu no trabalho, um trauma que aconteceu em casa, no casamento, fica ali. Eu estava lembrando, esses dias eu conversando com a Elaine, algo que me paralisou um tempo. Eu fiquei pensando, gente, eu não sabia que isso ia me paralisar tanto. Porque tem traumas na nossa vida que não deixam nós celebrarmos as vitórias, as conquistas. Porque aquilo marcou em cada um de nós. Eu me lembro quando eu era criança, não vou falar que eu era pequeno, porque vocês vão pensar que até hoje eu vivo isso ainda, porque pequeno ainda sou, né? Mas quando eu era criança, eu jogava futebol, estava na escolinha do operário, e eu fui jogar um campeonato, a gente estava decorrendo aquele campeonato, e o meu pai nunca tinha ido ver um jogo, e naquele dia ele foi assistir um jogo, e eu sempre joguei no meio campo, e eu nunca gostei de bater pênalti, porque era ruim batendo pênalti, que era uma desgraça. Mas aquele dia, eu vendo meu pai, eu sofri um pênalti, falei, hoje é eu que bato esse pênalti. Fiquei valente. Falei, vou bater esse pênalti. Peguei a bola, posicionei, tomei distância, olhei pro goleiro. E vi naquela corrida de artilheiro, sabe? Aquela corrida que o cara vem assim. E quando cheguei, mas eu dei aquele chute com toda a minha força. E quando vi a bola ainda assim, ai, para fora. Me errei o pênalti. Eu lembro que eu olhei para o lado, meu pai começou, balançou a cabeça e saiu do jogo. Foi embora. Ele não assistiu o final do jogo. O jogo terminou. Eu errei o pênalti, mas eu fiz mais 2 gols no mesmo jogo. Mas aquele pênalti que eu vi meu pai indo embora, aquilo ficou marcado tão forte na minha vida, porque ele não viu o final do jogo. Ele não foi mais assistir o campeonato. Nós finalizamos o campeonato, aquele ano nós somos campeão, ganhamos o troféu. Eu ganhei o troféu de artilheiro do campeonato. Mas quando todo mundo festejava, eu estava com aquela medalha, com aquele troféu ali, triste de tudo. Porque meu pai não estava naquela final. Meu pai não viu o jogo. E eu não celebrei a vitória do campeonato. Todo mundo pulando lá e falando, ah, você ganhou o troféu, você tal. E para mim, oh, que legal. Mas aquilo me parou de tal maneira que eu fiquei travado naquilo. Tinha coisas que eu ganhava, que coisas que eu fazia, que eu conquistava, que eu não celebrava mais. E eu não entendia de onde vinha isso. Eu falei, mas por que que eu não me alegro com coisas? Por que que eu não me alegro quando eu ganho algo, quando eu conquisto algo? Não era uma alegria para mim. Aí o Senhor começou a trabalhar no meu coração. E uma noite orando eu me lembrei dessa cena. E aquilo me paralisou. As minhas conquistas não eram mais de alegria. Eu não me alegrava. E olha só que foi uma pequena coisa. Mas eu era uma criança. A maior alegria de uma criança é ver seu pai estar ali, celebrando tanto na alegria quanto na tristeza, estando junto. E meu pai não estava naquele dia. Então isso marcou. E isso me impediu de continuar a caminhada, de celebrar as conquistas. Talvez você teve algo que te marcou, não sei se foi na infância ou algum tempo atrás, que não deixou com que você conquistasse algo. Ou talvez tenha travado a tua vida até agora, que você não está conquistando as suas vitórias dias após dias. Talvez você hoje vai chegar em casa, ou se chegou, e não se alegrou porque você estava em casa, porque você estava com os seus filhos. Sabe, muitas vezes nós queremos celebrar apenas as grandes conquistas. Mas e cada dia que você chega na tua casa, após o teu trabalho, você vê que a tua família está ali. E cada dia que você acorda de manhã, que você pode olhar para o lado e ver tua esposa, e pode ver seus filhos, mesmo que a esposa esteja descabelada, tudo, mas ela está ali. A gente também não acorda muito bonito, né? Está inchado, eu falo que parece que um caminhão me atropelou também, de manhã eu acordo tudo inchado. A Elaine só, ainda bem que ela acorda depois que eu, dela já vê algo mais bonito, né? Mas querido, o que tem impedido da gente celebrar as vitórias? Eu vi no Instagram esses dias um casal que a esposa, ela passou no TCC, ele colocou assim, isso aqui é 10, é 10 mesmo. E ele foi e pagou um açaí para ela, eu acho que ele pagou, não sei se foi ele ou foi ela. Né, João? Parabéns, parabéns pela conquista, Jesus abençoe. Isso é celebrar, queridos, é estar junto. Marido e mulher estão ali celebrando as conquistas, celebrando as vitórias, filhos celebrando, porque muitas vezes a gente não consegue celebrar, porque algo está nos impedindo. Sabe, quando nós traçamos uma rota, Jesus está conosco, e Ele fala assim: ei, eu vou com você nesse caminhar, vamos por aqui. Mas muitas vezes nós chegamos e pegamos um desvio e se afastamos de Jesus, e vamos indo para outro caminho. Mas Jesus fala: ei, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então ali na frente Jesus faz com que você pegue um retorno. Falei, é hora de você retornar e começar tudo de novo. Vamos caminhar de novo. Querido, se for preciso você fazer o retorno 10 vezes e voltar junto a Jesus 10 vezes, faça esse caminho de novo. Mas não deixe de celebrar as suas vitórias, as suas conquistas. Escolha a vida. João 10:10. O diabo veio senão para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Nós precisamos entender que o diabo não veio para brincar de ser diabo, ele veio para roubar, matar e destruir mesmo. Destruir nossos dias, roubar nossos sonhos. Ele veio matar, roubar e destruir. Ele não quer brincar de destruir você, ele quer destruir por completo. Ele não quer brincar de destruir seus sonhos, ele quer destruir por completo. O diabo veio disfarçado para que você seja envergonhado. Mas quando Jesus entra no caminho, não existe nada que pare. Jesus é o libertador e Ele está aqui nessa noite. Jesus é aquele que veio para te salvar. Jesus fala: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Querido, se está pesada a carga, se tem algo que está pesado no teu coração, hoje Jesus está aqui para falar: eu vou te aliviar, eu vou tomar essa carga e vou lançar sobre mim, eu vou limpar os teus caminhos, eu vou pegar na tua mão e vou te conduzir, eu estarei com você todos os dias da sua vida. Jesus vai estar com você, não vai te abandonar, Jesus vai caminhar com você. Aleluia, glorifica o nome dele, querido, aleluia. Sabe, querido, Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Ele veio para nos cuidar, Ele veio para nos guardar e em breve Ele voltará. Em breve nós celebraremos junto com Ele, estaremos com Ele celebrando na glória. E todos os traumas ficarão para trás, todas as dores passarão. Nós andaremos em ruas de ouro e de cristal. Nós celebraremos com Cristo, nós celebraremos a ceia com Ele. E Ele nos servirá a ceia. Vai ser um tempo maravilhoso. Olha para quem está do teu lado e fala assim: se prepara, que o rei está voltando. Aleluia, eu não sei você, eu não vejo a hora. O pastor Alex falou para mim assim agora: é, o rei está voltando. Eu falei: mas não agora. Eu falei: tomara que não, né? Eu quero subir com ele. Eu quero ir quando ele volta, e Jesus está prestes a voltar. Eu não sei o que há na tua vida, no teu coração. Eu não sei se há alguma coisa que tem te atrapalhado de viver as maravilhas do Senhor, de viver os dias de Deus na tua vida. Mas eu quero te dizer que Jesus vai mudar o teu caminho. Ele vai mudar a rota. Ele vai mudar os teus dias. Sabe quando ele fala assim para Josué: seja forte e corajoso. Não temas e não desanime, porque eu estarei com você todos os dias da sua vida. A mesma coisa que ele falou para Josué, ele fala para nós hoje. Seja forte e corajoso, não temas. E uma coisa que, um versículo que eu guardo no meu coração, que um dia Deus ministrando sobre a minha vida, eu estava preocupado com as coisas, e muito preocupado com coisas que estavam acontecendo, coisas que falariam, que falaram. E no momento de oração, veio muito mais forte no meu coração: abre a Bíblia, Jeremias 29:11. Eu falei: Jeremias 29:11? Eu vou abrir, já que eu estava orando, o Senhor falou abrir. E lá ele falou: eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Querido, depois que isso entrou no meu coração, fala o que quiser, querido, Deus é que sabe o que ele pensa a meu respeito, Deus é que sabe o que pensa de mim. Mas sabe que isso é bom demais? Porque quando vem alguém e fala algo, eu falo: é mesmo. É mesmo. Faz como Davi. Faz cara de louco, cara de paisagem. Faz de conta que não é comigo. Porque eu sei quem me defende. Eu sei quem me socorre e me defende é Cristo Jesus. Eu sei que é Ele que está à frente. Eu sei que é Ele que vai à frente. Mas Deus é tão bom que Ele coloca pessoas maravilhosas no nosso caminho. Deus é tão bom que Ele muda a nossa rota. Ele muda o nosso destino. E Deus é tão bom que Ele vai mudar o teu destino hoje. Ele vai mudar a tua história. E queridos, quando nós falamos de escolhas, eu pergunto para você: qual a escolha que você vai fazer? Não esqueça que Ele colocou diante de nós a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. Escolhe, pois, a bênção. Mas nunca duvide no teu coração de que Deus pode fazer algo ainda maior. Como está o teu caminhar? Existe algo dentro de você que você precisa deixar? Existe algo dentro de você, uma carga que você tem carregado durante tempo? Uma carga que não é sua? Talvez um trauma, algo que alguém falou para você, algo que alguém fez para você e você continua carregando, dizendo: ei, você não pode, ei, você não consegue, você não é capaz, ei, tudo vai dar errado na tua vida, nada vai dar certo. Existe algo na tua vida que tem feito isso com você? Existe alguma carga na tua vida que tem te paralisado? Feche teu olho por um instante. Olhe para dentro de você. Veja se tem algo que tem atrapalhado os teus dias, que quando você pensa em conquistar ou fazer, te acelera o coração, te dá uma dor, te dá um medo. Parece que quando você pensa naquilo, parece que o céu trava. Parece que os teus desejos travam, parece que te dá uma ansiedade, uma angústia. Começa a pensar. Tem algo que está te travando? Em nome de Jesus, eu repreendo toda a ansiedade hoje, todo medo, toda angústia, todo ataque do diabo nessa noite. Eu repreendo na vida de cada homem e cada mulher que está aqui. Todos os traumas, todos os empecilhos, tudo que tem paralisado cada homem e cada mulher aqui, eu dou uma ordem que em nome de Jesus seja repreendido agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode abrir teus olhos. Eu gostaria de convidar você a ficar de pé. Eu gostaria de fazer um convite para você nessa noite. Talvez você identificou algo que você precisa escolher nessa noite: a bênção ou a maldição, a morte ou a vida. E talvez algo está te paralisando nessa noite. Eu gostaria de convidar você a sair do teu lugar e vir aqui para frente. Nós vamos orar. Se tem algo que está paralisando você na tua vida, se tem algo que está paralisando a tua história, a tua família, o teu trabalho, o teu ministério, a tua casa, eu não sei, gostaria que você saísse do teu lugar. Se tem algo que está te prendendo, que não deixa você se mover, que em nome de Jesus solte as tuas pernas, solte a tua vida. Saia do teu lugar, querido. Você tem uma oportunidade, Deus te deu o direito de escolher entre a vida e a morte, a bênção e a maldição. Não deixe para escolher no momento que você não tiver mais oportunidade. Escolha hoje que Jesus te dá a oportunidade de você viver algo novo. Nós queremos orar com você. Nós queremos estar te abençoando. Nós queremos estar abençoando a tua vida e orando pela tua vida. Talvez seja um trauma, talvez seja uma fraqueza, uma dificuldade. Mas eu creio que Jesus essa noite pode mudar a tua história e vai mudar a tua história. Eu creio que Jesus vai mudar os teus caminhos. Feche teus olhos e comece a entregar para o Senhor a dificuldade que há em você. O que está te travando, querido, o que está travando a tua casa, a tua família, porque hoje vai ser um dia de vitória. Hoje você vai sair daqui mudado, transformado. Você vai sair daqui hoje de uma forma diferente. Não mais como você entrou, mas mudado completamente. Gostaria de convidar a equipe de Ministério de Intercessão. Nós queremos orar por você. Os Ministérios de Intercessão, os pastores estarão orando por você nesse momento. Nós vamos repreender todo o mal que tem se levantado contra você, sobre a tua casa, sobre a tua família. E hoje, querido, o Senhor vai entrar com provisão na tua casa. Quando você sair desse culto para voltar, a tua casa já não vai ser a mesma. A tua história, a tua vida, o teu trabalho não vai ser mais o mesmo. Todas as coisas na tua casa vão começar a mudar. Porque eu creio que o Senhor é maior que tudo nesse mundo. Não há nome acima do nome de Jesus. Não há nome que esteja sobre o nome de Jesus. E um dia todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Rei e Senhor dos Senhores. Comece a colocar diante dele, queridos, o teu problema. Comece a colocar a dificuldade, as dores, tudo que tem travado a tua vida em nome de Jesus. Ah, Senhor, eu peço agora, Espírito Santo de Deus, manifesta teu poder nesse lugar. Toca sobre o teu povo. Começa a tirar as dores agora, Espírito Santo. Começa a tirar as cargas. Começa a tirar agora tudo que tem atrapalhado as famílias, os filhos, toda ansiedade, toda depressão, toda angústia, em nome de Jesus, fora desse lugar. Nós clamamos, Senhor, pela cobertura do sangue do Cordeiro sobre o teu povo. Nós clamamos pela libertação do teu povo. Nós damos uma ordem a todo enviado do diabo, que parte retirada das vidas dessas famílias, da vida desses homens, dessas mulheres, dos jovens, dos adolescentes, em nome de Jesus, Senhor. Nós clamamos, faz algo novo nessa noite, faz algo novo nesse lugar, faz algo novo na vida de cada um, Senhor, em nome de Jesus. Que a tua graça hoje venha sobre esse lugar, que a tua graça manifeste sobre esse lugar, que o teu poder manifeste sobre esse lugar. Nós pedimos, Senhor, olha para nós mais uma vez, olha para o teu povo, vem curando todos os traumas, todas as feridas, todas as angústias, Pai, que nessa noite o teu amor esteja sobre eles, envolvendo a cada um deles, envolvendo no Senhor com amor, com graça. Que o jugo hoje seja deixado ao Senhor. Ah, Pai, nós clamamos, carrega o nosso jugo hoje e dá-nos, Pai, o teu jugo. Dá-nos jugo suave e leve, Senhor, em nome de Jesus. Usa-nos, Senhor, nesse tempo, para que nós possamos falar do teu amor. Que haja hoje restauração, haja cura, haja transformação. Ah, Senhor, toca no teu povo hoje. Entrega a Ele, querido, entrega ao Senhor hoje todas as dificuldades, todas as ansiedades. Começa a falar a Ele, Senhor, eu entrego a Ti. Coloca nas mãos de Jesus hoje, querido. Entrega a tua dificuldade.